E agora começamos mais uma entrevista da nossa série Vida Saudável. É a discussão, o tema geral do que nós estamos falando essa semana, e hoje nós vamos falar de políticas públicas para uma vida saudável, principalmente atividade física. Há uma preocupação por parte do governo federal e dos municípios do estado em dar qualidade de vida, e se coloca sempre atividade física. Entre a preocupação e a ação, uma grande diferença. E sobre esse tema eu converso agora com a Maury Oliveira. Ele é doutor em Educação Física, professor da Universidade Estadual de Maringá e é coordenador pedagógico nacional do programa Segundo Tempo do Governo Federal. Professor Maury, boa tarde.
Olá, Gilson, boa tarde.
Professor Maury, quando se fala de políticas para uma vida saudável, a gente pensa muito na prevenção. E quando se fala de prevenção, se pensa na atividade física, na qualidade de saúde do brasileiro passa pela atividade física. Essa é uma preocupação que fica só no papel? Nós estamos melhorando quando se fala de políticas públicas para a qualidade de vida e atividade física?
Gilson, numa análise bastante fria, a gente pode dizer que estamos longe ainda de termos um quadro de políticas públicas que seja realmente eficiente para atender a toda a população brasileira. Nós temos tentado trabalhar e enfatizar a questão dessas ações muito próximas ao processo de formação das nossas crianças, ou seja, dentro da escola. Mas se nós pegarmos um quadro hoje, por exemplo, de prevalência de atividade física, nós vamos verificar que mais de 40% da nossa população ainda tem uma vida saudável insuficiente em termos de prática de atividade física.
Aí vem aquela história do sedentarismo e o senhor colocou um dado que é a escola. As crianças têm obesidade, esses são dados importantes. A gente tem uma obesidade que cresce na infância, o adulto também está ficando cada vez mais obeso. Isso vai um pouco contra a ideia de que você tem que dar uma vida saudável às pessoas e uma qualidade de vida para essas pessoas. A gente tem dois espaços diferentes. Tem a criança, que é preciso fazer alguma coisa para educá-la, e tem o adulto, para poder agir com ele e dar também uma orientação a esse adulto. Na opinião do senhor, aonde que entraria uma política pública que pudesse ser eficiente com esses dois momentos, a infância e o adulto?
A infância, sem sombra de dúvida, na escola, né, Gilson? Que ela vai ter um reflexo direto na vida adulta desse sujeito. Mas para isso nós temos que ter uma educação física e uma qualidade da escola que ofereça uma prática saudável que conquiste esse sujeito. Porque se ele não gostar dessas atividades, ou se ele não entender a lógica dessa ação, efetivamente isso não vai provocar nele algo que venha mudar o seu comportamento na vida adulta. Então, ou seja, melhorar essa organização e esse desenvolvimento da própria educação física dentro da escola e dos programas sociais, de uma forma geral, que temos pelo Brasil, que eles venham a ter realmente uma qualidade e atingir o maior número possível de crianças, jovens e adolescentes, de uma forma geral. Para o adulto, amigo, eu entendo que as ações não podem ser impostas, mas o adulto tem que ser estimulado a uma vida ativa. Existem vários programas, inclusive a Agência Nacional de Saúde estimula que os planos de saúde trabalhem na via da profilaxia, ou seja, tentando ter uma ação profilática, estimulando o sujeito a ter uma vida ativa e, consequentemente, utilizar menos os planos de saúde. Isso é uma via de mão dupla, né, de benefícios mútuos, né, para esse sujeito, para a população, para um gasto menor da verba pública e tudo mais. Mas não é uma tarefa simples, né?
Agora, tem um professor de educação física, como vou pegar da escola, a criança e o adolescente, ele está no centro dessa discussão. Eu, por exemplo, minha época de fazer educação física era aquela coisa tradicional, que a maior parte dos colegas que a gente tinha não gostavam muito da prática da educação física. E essa prática nunca mudou muito, né? É o mesmo esquema de você ter aquelas formas de categorias de esporte para fazer, quase a educação física era visto como uma perfumaria dentro da escola. Isso mudou? Hoje nós temos um profissional de educação física que ele é muito mais atuante na escola, ou ainda há uma resistência em relação a isso?
Exato, só há uma resistência. O que nós temos visto é, a educação física perdeu espaço dentro da escola. Ela perdeu espaço e ela hoje é um componente curricular, ela trabalha muito dentro da formação e dos conhecimentos afetos à prática da atividade física, aos seus conceitos, né? Entretanto, ela não tem mais tido aquele espaço para também provocar uma estimulação que seja significativa dentro do setor educacional. Ela prepara esse sujeito para ele ter autonomia fora da escola, é uma questão lógica. Uhum. Mas a gente precisa melhorar esse espaço da educação física e as oportunidades. Maringá tem, de certa forma, um projeto muito interessante na nossa rede municipal, estimulando, possivelmente, a ampliação do tempo escolar. Eu acho que nossas escolas vão em grande parte delas, nós vamos ter o período integral da escola. Com isso, um espaço maior para também exercitarmos essa outra condição, que é prepararmos as crianças para uma vida ativa.
Agora, tem um dado interessante do adolescente, vou pegar um pouco o adolescente, em que ele vai à academia, vai fazer exercício, mas o interesse dele é estético. E dentro da escola tem muito disso. O jovem está muito preocupado com a sua aparência, que envolve a atividade física também. Isso é bom ou ruim? Qual é o lado bom dessa preocupação estética em relação à saúde? E qual é o lado ruim? Isso distorce um pouco o que é saúde, o que é qualidade de vida?
Se a condição da estética for naquela condição, Gilson, de eu me querer bem, eu me gostar, e não indo para um lado da que é prejudicial à saúde, tranquilo, né? Porque isso faz parte das pessoas, né? Faz parte da fase da adolescência, né? E essa aceitação, ela é importante. E a atividade física pode contribuir muito com esse sujeito para a sua autoestima, né? Agora, é importante que haja um controle, haja um acompanhamento. O que nós não podemos fazer também é remar contra a maré. O adolescente, ele é rebelde, né? Por natureza.
É difícil controlar.
Quem é que tem que saber lidar com ele? Somos nós. Os adultos que têm aí toda uma vivência que pode contribuir com atividades e oportunidades a eles que venham a valorizá-lo, né? E saber vivenciar esse momento desse clima da adolescência, né? Mas ela é favorável, acho que não tem nada contra. O ideal seria que todos tivessem a oportunidade de ter essa chance de vivenciar uma academia, de ter o seu momento de uma prática, né? Valorizar a sua condição.
Agora, o adulto também, ele é meio adolescente hoje em dia, né? Se o adolescente, ele também é resistente, ele tem suas manias. Agora, o adulto também está ficando bastante sedentário e ele parece resistir um pouco também, né?
Rapaz, Gilson, o adulto está demais da conta. O adulto, ele está se entregando, a gente pode dizer assim, né?
Se entregando.
Temos que considerar também que a adolescência hoje vai até os 30, né?
É verdade, né? Mas, em vez da minoridade, a gente tem qualquer maioridade.
O adulto, ele está se entregando de uma forma muito ruim. Mesmo porque está se alimentando mal, não compensa com uma vida ativa que venha a dar uma condição para ele de qualidade de vida, porque a qualidade de vida não quer dizer apenas condicionamento físico, é óbvio, né? Tem todo um pacote por detrás dessa condição de qualidade de vida. Entretanto, sentir-se bem, ter uma vida ativa, saudável, com exercícios, com uma alimentação adequada e equilibrada, é o ponto central desse aspecto, e que a gente pode controlar. Isso a gente pode controlar, basta boa vontade. Mas aí a gente vai voltar naquela sua primeira questão. Onde que esse sujeito vai realmente enxergar essas questões? Onde ele realmente vai criar esse hábito? É lá naquela base, na escola, justo. E aí esse profissional de educação física, para apresentar a esse garoto a informação, ele é imprescindível, que ele tem que ter uma qualidade de aula, uma qualidade de prática, de atividades que sejam prazerosas e que conquistem os sujeitos, não que excluam os sujeitos. Você deu o teu exemplo lá. Pô, será que a educação física é aquela mesma coisa do quarteto fantástico, do basquete, vôlei?
É verdade. Futebol?
Não. Hoje a educação física oferece N outras possibilidades que podem incentivar a criança, desde o skate, o ciclismo, atividade de aventura, né? Puxa vida. Então, são tantas coisas que o profissional tem que oferecer num processo formativo que pode mudar esse quadro.
Última pergunta, e uma curiosidade, sei que não é a área que o senhor atua, mas tem uma relação direta com o trabalho que se desenvolve hoje no governo federal, que se desenvolve nas escolas, né, municipais ou estaduais. Quando se fala, nesse país, de que os planos de saúde têm que ser preventivos, tem que incentivar atividades físicas, que para os planos é importante, porque o usuário do plano de saúde, ele acaba não procurando tanto o médico, porque ele tem uma saúde melhor, porque ele está fazendo atividade física e o próprio plano de saúde está incentivando isso. Então, para o plano economiza,
vai onerar menos o plano.
Exatamente.
Né?
Quer dizer, o plano gasta menos e, ao mesmo tempo, dá uma qualidade de vida e orientação para os seus usuários. Agora, e quando não se tem o plano de saúde, vai-se para a fila do SUS. Muito do que a gente tem hoje, da crise da saúde pública, é falta de prevenção.
Sem dúvida, Gilson, sem dúvida. Poxa vida, é a mesma lógica de uma reforma de uma casa, né, Amado? É melhor manter uma qualidade ou você deixar detonar para depois reformar? Poxa vida, a saúde vai na mesma lógica aí. Se no governo, de uma forma geral, houvesse planos de estímulo a essa prática, né, uma cobrança para esses sujeitos dessa prática de uma vida saudável, fatalmente nós teríamos um quadro também diferenciado. Os países desenvolvidos, esses planos de saúde, além de eles serem obrigados a fazer isso, eles também dão descontos para as pessoas ativas. As pessoas que comprovam um vínculo a uma prática de atividade física saudável pagam menos aos planos. Óbvio, vão dar menos gastos a esses planos, né, e aos grupos a que pertencem. Isso, em escala de nível nacional, deveria atuar da mesma forma para as nossas redes públicas, hein? O que seria interessante.
Então, fazer um exagero, em vez de nós termos também o médico da família, a gente deveria ter também o personal trainer da família. A gente deveria ter
Não é uma coisa utópica e ruim, viu? Isso é uma verdade. Vamos pegar o nosso caso das ATIs de Maringá.
Certo.
Nós não deveríamos ter aí um profissional em cada uma dessas ATIs? Já foi demonstrado por dados levantados pela própria prefeitura que se nós tivermos um pessoal orientando e capacitando as pessoas que vão fazer essa prática, estimulando essas pessoas, diminui a visita aos postos de saúde, diminui a ingesta de medicamentos, poxa, desonera o sistema, né? E o sujeito vai ter uma melhor qualidade de vida. Isso está comprovado, não sou eu que estou falando, não. A própria prefeitura levantou. E por que nós não temos, então, o poder público investindo nisso, né? Se você vai lá no Parque do Ingá no domingo, você vê aquele quantitativo de pessoas passeando, brincando, tendo uma condição saudável, integração com a família, tudo isso. Faz parte do pacote da qualidade de vida.
Inclusive orientação sobre outras coisas também, alimentação, reduzir o consumo de bebida alcoólica.
Exatamente. Não atrapalhar a atividade, hein?
Claro.
Veja bem, não vamos atrapalhar a atividade livre das pessoas. Apenas orientar e que elas tenham essa condição continuada.
Professor Maurinho, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN. Obrigado.
Ô Gilson, muito obrigado. Um abraço.
Conversei com a Maurinho Oliveira, que é doutor em Educação Física, professor da Universidade Estadual de Maringá e também coordenador pedagógico nacional do programa Segundo Tempo do Governo Federal. Falamos sobre a prevenção à saúde. Ele comentou que os planos de saúde hoje são incentivados a incentivar práticas esportivas, prática de atividades físicas entre os seus clientes. Aqueles que são operadores que necessitam, né? Desculpe, do plano de saúde. E nós conversamos agora há pouco, no final da nossa conversa, de que era interessante que o próprio poder público se preocupasse com esse tipo de atividade para desonerar também o serviço público de saúde, para tentar tirar um pouco o peso do serviço público de saúde nos atendimentos. Comentou das ATIs em Maringá, que ele elogia, é importante, só que é interessante que tivesse um profissional de educação física que orientasse as atividades e outros profissionais para orientação da saúde da população que procura as ATIs.